profissionais de bioética enfrentam novos desafios com a pandemia. Legislação reduz o uso de animais de laboratório no Brasil. Protótipo de exoesqueleto ajuda na reabilitação de pessoas com pouca mobilidade. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios que a pandemia trouxe para os comitês de bioética de hospitais, que têm a missão de auxiliar as equipes médicas em decisões envolvendo casos clínicos complexos. Com o sistema de saúde em situação de colapso, esses comitês estão ajudando a definir qual é a melhor forma de alocar os recursos disponíveis, como leitos de UTI. O nosso entrevistado é o médico e bioeticista Reinaldo Ayer de Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP. Outro tema do programa é a redução do uso de animais em experimentos de laboratório no Brasil e a substituição por métodos alternativos quando isso é possível. Vamos conversar com a bioquímica Marise Valadares, professora de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Vamos falar também sobre um equipamento criado por pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, que é capaz de auxiliar o movimento dos membros inferiores de vítimas de acidente vascular cerebral, mal de Parkinson e lesão da medula espinhal. Quem conversa com a gente é o coordenador desse projeto, o engenheiro mecânico Adriano Almeida Gonçalves Siqueira. Como mais do que nunca é fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram todas gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma máscara que seria capaz de inativar o novo coronavírus está sendo avaliada desde março em 60 profissionais de saúde que atendem pacientes com Covid-19 no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Desenvolvida pela equipe da engenheira biomédica Suélia Fleury Rosa, da Universidade de Brasília, a máscara é do tipo N95 e contém nanofibras de quitosana, um composto extraído da casca de crustáceos. Barato e não alergênico, o composto inativou partículas do SARS-CoV-2 em testes de laboratório. O ensaio clínico que está avaliando o desempenho da máscara foi registrado na Anvisa e é financiado por doações online.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pandemia trouxe novos desafios para os profissionais de bioética. Os comitês de bioética dos hospitais, que foram criados para auxiliar equipes médicas em decisões sobre casos complexos, agora estão tendo de oferecer orientações sobre a alocação de recursos em meio ao colapso dos sistemas de saúde. Nós vamos conversar agora por Skype com o médico e bioeticista Reinaldo Ayer de Oliveira. Ele é secretário da Sociedade Brasileira de Bioética e professor da Faculdade de Medicina da USP, onde também coordena o grupo de pesquisa Bioética, Direito e Medicina. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado pela oportunidade.
Professor, para começar, qual vem sendo a contribuição dos profissionais de bioética dentro dos hospitais nesse contexto de pandemia que estamos vivendo?
A pandemia, essa pandemia em especial, que tem um índice, né, de envolvimento muito grande das pessoas, né, sejam pacientes, sejam profissionais de saúde, tem nos indicado algumas dificuldades. A primeira dificuldade é do ponto de vista eminentemente técnico. O que é que nós temos, entendeu, de recursos para tratar dessas condições, sejam condições do paciente, né, quando tem a doença, menos grave, mais grave, ou questão da mortalidade, a questão do uso de vacinas, etc. Então, envolveu uma série de conhecimentos, uma série de pessoas, uma série de atividades que estavam deslocadas, né? Uma de um ponto, outro do ponto, de outro ponto e tal. E aí, a pandemia, ela parece que envolveu todos os profissionais de saúde e profissionais também da ciência. Por isso que se fala muito a ciência diz, né? Então, envolveu muita gente. Por incrível que pareça, um dos elementos que estava, vamos dizer assim, que tem sido, né, um pouco deixado assim, secundariamente, é exatamente as discussões éticas, entendeu? E aí, por extensão, a discussão da bioética, ou seja, discussões sobre valores. E aí, durante a pandemia, ou nesse envolvimento da pandemia com todas as pessoas, a bioética veio para tentar, né, ajudar de uma maneira muito eficiente, vamos dizer assim, as questões relacionadas aos grandes conflitos que aconteceram durante a pandemia. Então, o que, que nós observamos? Que vários documentos que foram produzidos, iam sendo produzidos, né, com relação à pandemia, sobre alocação de recursos, por exemplo, sobre vacina, quebra de patentes e tal, sempre tinha uma discussão ética envolvida, ou bioética. Né? A gente às vezes não faz muita distinção entre os termos, mas seria basicamente uma discussão ética, ou seja, uma discussão sobre valores. E isso foi muito interessante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ou seja, uma participação muito objetiva, muito prática nas deliberações que iam sendo tomadas, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista, vamos dizer assim, das alocações de recursos, etc., etc., e aí uma participação muito grande da bioética. Bioética, aqui definido de uma maneira clara, como sendo uma reflexão sobre valores morais e éticos de uma sociedade.
Professor, falando em termos mais concretos, que tipo de conflitos esses comitês de bioética estão ajudando a resolver? O senhor mencionou a alocação de recursos. Nós estamos falando de leitos de UTI, por exemplo. Quais são os dilemas?
Sim. Então, um grande guarda-chuva que seriam essas questões relacionadas à alocação de recursos, né? A gente chama recursos que são insatisfatórios, né? Eles não são recursos que possam cobrir toda a demanda do serviço, dos hospitais, etc. Então, aí é preciso definir uma certa estratégia para a utilização desses recursos. E, dentro dessa alocação de recursos, os comitês de bioética, eles têm ajudado muito, porque eles são chamados, vamos dizer assim, para participar, entendeu, dos vários colegiados, né, que discutem várias questões. Por exemplo, na alocação de recursos. Então, tem alocação de leitos, aí tem a questão da compra de medicamentos, a questão do uso adequado ou inadequado e a compra também de ventiladores. Então, são várias questões que são desdobradas nessa questão da alocação de recursos. O ideal que se percebe e que se persegue é que a gente tenha recursos necessários e suficientes para que não hajam deliberações que possam separar um indivíduo de outro, uma categoria de outra. Então, por exemplo, quem que vai ser atendido, o mais jovem, o mais idoso e tal. Então, é nessa hora que os comitês de bioética, pelo fato desses comitês de bioética eles serem multidisciplinares, entendeu? Envolverem profissionais de várias áreas, aí pode-se chegar a uma deliberação, que eu não digo que é melhor, mas pelo menos uma deliberação mais factível para aquela condição. Então, é onde os comitês de ética, muito próximo, né, dos médicos, muito próximos dos atendimentos, da linha, chamada linha de frente, né? Além disso, os comitês de bioética, eles reportam, né, problemas de outra natureza dentro da Covid. Por exemplo, a quebra de patentes. Essa discussão é uma discussão que tem acontecido nos comitês de bioética e agora nesse agora recentemente, né, nesses últimos dias, o Comitê de Ética, que eles chamam Comitê de Ética da Organização Mundial de Saúde, está discutindo esse problema. Vários comitês de ética dentro da Organização Mundial de Saúde. Então, esse é um outro exemplo de uma outra temática, vamos dizer assim, que possa ser discutida, que pode ser discutido, né? Essas temáticas podem ser discutidas dentro de um comitê de bioética.
Nós estamos conversando com Reinaldo Ayer de Oliveira, professor de bioética da Faculdade de Medicina da USP. Professor, o cenário da pandemia obriga os médicos a tomar decisões delicadas a todo momento, inclusive sobre quem teria mais chances de sobreviver. Os profissionais estão preparados para situações como essa? Eles têm treinamento para lidar com estresse emocional exacerbado na pandemia?
Não, infelizmente não. Eles, na maioria desses médicos, não estão preparados, eles não são preparados, vamos dizer assim, para viver essas situações. Por quê? Anteriormente, situações, por exemplo, de quando internar um paciente numa UTI, quando dá alta, quando o paciente, vamos dizer assim, não vai, não tem mais sentido você ter, por exemplo, tratamentos fúteis, entendeu? E o paciente vai para cuidados paliativos, por exemplo, e tal. Quando, antes da pandemia, isso vinha sendo bem estruturado, inclusive do ponto de vista da graduação. Várias faculdades de medicina começaram a ter cursos que tratavam dessas questões éticas, questões bioéticas e tal. E aí dando um certo preparo para esses pacientes, para esses médicos, né? Desculpa, para esses médicos, para esses profissionais. Bem, mas era muito insuficiente, eu diria, insuficiente. Porque, veja bem, num curso de 8 mil horas de aula, ou até 9 mil horas de aula, que cada aluno, né, é submetido, nós tínhamos 200, 300. Nas faculdades que mais dispunham de tempo, por exemplo, para ética e bioética, dispunham 250 horas aluno durante todo o curso de medicina. A média no Brasil é uma média baixíssima, tá 40, 50 horas, né? Então, totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. E aí, deu no que deu. Os nossos profissionais, num sofrimento muito grande, quando tinham que decidir uma questão que não era tão técnica assim. Era uma questão mais de ordem ética mesmo, ou seja, uma questão moral. E eles não estavam suficientemente preparados. O aprendizado foi muito grande, ou está sendo muito grande, entendeu? E nós vamos ter que entender tudo isso e aí mudar o perfil dos nossos currículos nas escolas médicas.
Professor, os comitês de bioética têm profissionais de diferentes especialidades, como o senhor já colocou. De que forma esse diálogo entre especialidades é importante para se chegar a uma resolução adequada e para orientar os profissionais?
Sim. Então, quando eu digo que os comitês de ética médica eles são multidisciplinares, né? Ou têm pessoas de várias áreas, não só médicos, mas também como representantes da enfermagem, dos fisioterapeutas, dos radiologistas, dos médicos residentes, entendeu? E até mesmo de usuários dos serviços de saúde. Então, esses comitês, quando eles são constituídos e bem constituídos, eles têm mais ou menos esse perfil, quer dizer, de profissionais de várias áreas e pessoas também de outras áreas, como, por exemplo, o padre, o pastor e tal. Aí, o que acontece numa reunião? Vamos supor que haja uma questão X que você coloca em discussão. Aí cada participante desse comitê, ele vai trazer aquilo que ele tem de formação moral, aquilo que ele traz da sua formação ética. E aí há um debate sobre essas várias posições. E a gente sempre diz que entre os extremos, você tem sempre um caminho que é mediano, que você contorna, que você não tanto favorece um extremo como favorece o outro extremo, mas você vai medianamente caminhando na perspectiva de uma solução. Nem sempre a solução corresponde a uma, vamos dizer assim, a uma regra, entendeu? ela pode ser mudada à medida que você coloca em prática essa resolução, ou esse caminho que você está dando. Então, é muito dinâmico isso. É bastante dinâmico mesmo. E aí, o que é interessante e o que é bom, não é? É que quando nós somos provocados para nos manifestarmos do ponto de vista moral, aí, obviamente, tem algumas pessoas que se manifestam, não melhor, entendeu? Mas se manifestam de uma maneira mais plena, quando tem um nível de leitura, de conhecimento sobre o que acontece, eu não diria não especificamente com aquela situação, mas o que acontece com o mundo, tem uma visão de mundo, entendeu? E aí, logicamente, entra as emoções, entra a questão da religiosidade e tudo, né? Então, é daí que sai uma deliberação, vamos dizer assim, ou um caminho, um indicativo de um caminho. Então, vários desses documentos que foram feitos por comitês de bioética, eles têm esse perfil, assim. Ele não é uma coisa, não é uma regra, não é uma regra e nem uma receita de bolo, mas é um indicativo de qual seria a melhor deliberação diante de casos concretos.
Não é toda instituição que tem um comitê de bioética, não é isso?
Não.
Por quê? Há instituições que resistem à criação de comitês de bioética?
Não, não. Eu acho que é aquilo que eu falei no início para você, né? Quer dizer, é uma falta de vamos dizer assim, de nós termos nos atentado para há mais tempo, entendeu? Ou nos preocuparmos há mais tempo com a formação moral, humanística, né, dos nossos profissionais, de todas as áreas, hein? De todas as áreas. E aí, várias instituições têm comitês de bioética, com esse, em geral, é com esse perfil multiprofissional e tal, mas a maioria das instituições, elas vamos dizer assim, elas não constituem, né, comitês de bioética, porque a própria administração agora até acha assim, mais um comitê, mais uma comissão, para que isso, entendeu? A gente resolve os problemas aqui mesmo, dentro da administração, ou na maioria das vezes chama o jurídico, né, para opinar sobre isso. Então, eu considero que os comitês de bioética, eles refletem o amadurecimento de uma instituição, do ponto de vista ético. Não há nenhuma obrigatoriedade, mas já existem vários desses comitês de avaliações hospitalares do mundo inteiro que pergunta se aquele hospital tem um comitê de bioética ou não, porque sabe da importância desses comitês. E aí eles vêm sendo constituídos, e principalmente agora na pandemia, de uma maneira até mais frequente. Eu acho que teve um crescimento, não foi expressivo, mas um certo crescimento do número de comitês de bioética hospitalar.
Nós estamos conversando com Reinaldo Ayer de Oliveira, professor de bioética da Faculdade de Medicina da USP. Professor, falando novamente sobre a pandemia, esses comitês podem orientar os médicos sobre o uso de determinados medicamentos? Me ocorre a questão dos kits de tratamento que não têm comprovação científica contra a Covid. Há relatos de hospitais no sul do Brasil, por exemplo, que prescreveram nebulização com cloroquina. Como um comitê age diante disso?
Sim, olha, eu respondo para você assim. Sim, podem e devem. Porque veja bem, é aquilo que eu falei para você sobre quebra de patente. Não pode, não é uma demanda, vamos dizer assim, direto ali de um hospital, como, por exemplo, a alocação de recursos, mas é uma demanda que o comitê de bioética, se ele for constituído, bem constituído e tal, o que, que vai acontecer? As pessoas vão entender que esse debate está havendo um debate público sobre determinadas coisas. E o comitê pode se manifestar sobre isso. E aí, é importante a gente entender que toda decisão ou deliberação ética, entendeu? A propósito de questões relacionadas à saúde, ela sempre tem que ter um embasamento científico importante. Quer dizer, a deliberação bioética, que a gente chama, não é achismo. A deliberação bioética, ela está, vamos dizer assim, inserida e respaldada dentro daquilo que existe do melhor do conhecimento científico. E quando esses comitês, então, eles assumem uma posição de se manifestarem, eles têm todo um respaldo, vamos dizer assim, teórico, científico, para aquela deliberação. Tem um comitê de bioética, por exemplo, aqui em São Paulo, que fez um documento muito bem formulado mesmo, que tratou da questão da compra das vacinas por instituições privadas. Não é que eles estavam vivendo, aquele hospital estava vivendo esse problema, mas eles acharam que aquele era um problema fundamental. Eles, então, debruçaram-se sobre o problema, lógico, com conhecimento científico e tal, e fizeram uma deliberação. E a deliberação qual foi? Não, se comprar, tem que ser dado para o SUS distribuir a todas as pessoas. O princípio da equidade, que é um princípio, vamos dizer assim, fundamental dentro da bioética, né?
E em relação à superlotação de leitos de UTI, os hospitais têm uma posição convergente sobre como alocar esses leitos? Ou têm interpretações diferentes em relação a essa ocupação numa situação dramática?
Não, o que eu tenho visto, talvez aí eu não tenha muita prática, vamos dizer assim. O que eu tenho visto e conversado com os colegas, participado de debates, né? É que os hospitais, em geral, eles têm uma tendência, e é uma tendência que eu acho correta, de ampliar o maior número possível de leitos de UTI. E a gente está vendo isso, né? Às vezes fala que são salas de cirurgia e amplia-se, né? Se articule mais leitos de UTI. Aí a gente esbarra com dois problemas. Primeiro, a materialidade mesmo, né? Quer dizer, você não tem espaço, às vezes, para ampliar leitos de UTI. E segundo, quer dizer, o leito de UTI, que você caracteriza como sendo aquele leito que tem monitores, tem um ventilador e tal, é preciso ter alguém lá para cuidar, seja enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, o pessoal da limpeza, entendeu? Então, não é simplesmente você colocar um leito lá no lugar e está ampliado. Não, você tem que ampliar também o pessoal, quer dizer, o pessoal técnico, administrativo, inclusive e tal, para tudo isso. E aí é que está sendo a grande dificuldade. E aí qual é, vamos dizer assim, o que não só os comitês, mas também as administrações hospitalares, as secretarias da saúde têm feito? Olha, não tem lugar para pôr gente mais, não pode chegar gente no hospital. Essa que é a ideia agora. Não pode chegar gente no hospital, porque não tem lugar mais, não tem nem espaço.
E aí, enfim, tentar evitar que chegue mais gente no hospital, é isso?
Aí é que entram essas medidas, que também existem manifestações de comitês de bioética, muito interessantes sobre isso, mas não só também, mas existem manifestações, entendeu, de associações médicas, né? Tem uma manifestação muito boa da Associação Médica Brasileira sobre isso, né? Que é a questão daqueles princípios básicos, né? Utilizados numa pandemia e que pode fazer o controle dessa pandemia, o isolamento social, distanciamento social, quer dizer, o uso de máscara, o uso de protetivos, né? De proteções. E eu também acho que o Brasil tem que discutir neste momento, isso é uma opinião minha, tem que discutir nesse momento um fechamento total, por semanas, talvez 1, 2 meses, já total, porque não tem onde mais colocar doente dentro dos hospitais. E não é na capital, não, é cidade interior, cidades pequenas, entendeu? Não tem onde colocar paciente com Covid-19.
Nós conversamos com o Reinaldo Ayer de Oliveira, ele é secretário da Sociedade Brasileira de Bioética e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, onde também coordena o grupo de pesquisa Bioética, Direito e Medicina. Para saber mais sobre a importância dos comitês de bioética na resolução de questões trazidas pela pandemia, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Tá, muito obrigado pela oportunidade, viu?
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O governo britânico planeja criar uma nova instituição para financiar a ciência no país, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada e Inovação. A ideia é que ela atue de forma independente do governo e patrocine pesquisas na fronteira do conhecimento e com potencial de oferecer retorno na forma de novas tecnologias, produtos e serviços. Ela é inspirada na Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a DARPA, dos Estados Unidos, que financiou a formação de departamentos de ciência da computação, contribuiu para o desenvolvimento de semicondutores e supervisionou os estágios iniciais da internet, ajudando a estabelecer a indústria da informática nos anos 1960 e 1970. A proposta de criação da nova agência ainda será encaminhada pelo primeiro-ministro Boris Johnson para apreciação do Parlamento. Se for aprovada, deverá começar a distribuir os seus recursos no início de 2022. Ela deverá contar com um orçamento nos primeiros 4 anos de 800 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 6 bilhões de reais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Termina em agosto o prazo para que universidades, empresas e institutos de pesquisa substituam o uso de animais por métodos alternativos em testes de irritação ocular, de toxicidade de substâncias e de controle de qualidade de produtos injetáveis, como lotes de vacinas e de medicamentos. A exigência consta de uma resolução publicada em 2016 pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA, uma instituição colegiada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é encarregada de criar normas para o uso ético de animais e zelar pelo seu cumprimento. Para falar sobre essas mudanças e como elas estão contribuindo para reduzir o número de cobaias em pesquisas científicas, nós vamos conversar agora por Skype com a bioquímica Marise Valadares. Ela é professora de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, é um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de falar um pouco mais sobre esses avanços que nós temos tido, né, com essas resoluções e com essa normatização no Brasil, e o que mais a gente pode fazer para melhorar essas condições de melhores testes, e sem sofrimento animal e com uma ciência de melhor qualidade. Para mim é um prazer poder falar aqui.
O prazer é nosso, professora. Eu citei uma resolução do CONCEA, mas também ouvi outras resoluções anteriores que têm estimulado a substituição do uso de animais por métodos alternativos. Quais são os efeitos práticos dessas resoluções do CONCEA e de que tipos de teste e de uso de animais nós estamos falando?
Bom, são até agora 3 resoluções do CONCEA, e essas resoluções elas foram muito importantes porque elas norteiam como é que deve ser feita a avaliação de toxicidade de parâmetros que são importantes e são mandatórios para se produzir novos, para se registrar novos produtos na Anvisa. Então, o CONCEA, ele normatiza, a Anvisa aceita e as indústrias, para colocar seus produtos no mercado, elas devem atender a essas resoluções. Então, é um conjunto de testes que são realizados, né, e nesse contexto são realizados ou sem utilização de modelos animais, ou reduzindo o número de modelos animais, ou então substituindo o número de modelos animais, refinando o teste, né, para diminuir o número de animais nos experimentos.
Estamos falando de empresas e de instituições de pesquisa. Isso vale para todo mundo, certo?
Sim, sim. Isso é válido para todos que fazem uso do modelo animal em pesquisa. E aí, tanto para cosméticos, quanto para alimentos, quanto para medicamentos, quanto para vacinas. Então, o teste, ele não é destinado a uma categoria de produtos. O teste é um teste que mede o efeito tóxico de uma determinada, um determinado parâmetro. Então, a resolução ela é norteada pelo método e não pelo tipo de produto.
Nós estamos conversando com a bioquímica Marise Valadares, professora de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Professora, poderia citar um exemplo de substituição bem-sucedida? Algum tipo de teste ou de experimento que dependia do uso de animais, mas hoje já consegue não usar ou usar muito menos?
Eu gosto muito de dar como exemplo os métodos que eram utilizados para avaliação de alergenicidade, a capacidade de um produto de induzir alergias, né? E esse método de alergenicidade ele deve ser aplicado tanto para cosméticos quanto para medicamentos. Então, nesse critério, nesse desfecho, alergenicidade, nós temos modelos que substituem o modelos in vitro, né, que substituem o modelo animal. além de substituir, melhorou o resultado do teste, né? Então, ele dá mais informações do que o modelo animal dava anteriormente. Então, o critério de alergenicidade é você não precisa utilizar modelos animais para você identificar, para você conseguir avaliar se uma substância vai causar alergia ou não. Então, esse teste está bem consolidado, né? Então, outros testes nós avançamos muito. Os testes que avaliam toxicidade ocular, ou seja, se um produto vai causar dano ao olho ou não, também nós temos várias ferramentas in vitro que não necessário, que não é mais necessário utilizar modelos animais.
Quer dizer, antigamente, para testar cada lote de um produto, era preciso utilizar animais.
Como teste, né? Por exemplo, se você fosse fazer vários lotes de vacina, tem um teste que se usava coelhos. Hoje em dia a gente tem alternativas in vitro que não precisa mais. Então, quando a gente fala de controle de qualidade, isso é muito mais grave ainda, porque a avaliação de toxicidade, você faz o teste uma vez, esse teste você comprova que o seu produto ele é seguro, registra na Anvisa e você começa então a produzir. Isso é avaliação de toxicidade. Quando a gente fala em controle de qualidade, a cada lote você tem que repetir o teste, né? Então, para controle de qualidade ainda é mais, tem um impacto muito maior e nós já temos soluções, nós temos alternativas a isso, né? Então, antigamente utilizava muito coelho, ainda, em várias circunstâncias ainda se usa, né? Mas hoje nós temos uma alternativa a isso, in vitro.
Nós estamos conversando com a bioquímica Marise Valadares, professora de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Professora, como a indústria de cosméticos se adaptou a essas resoluções? Foi possível substituir o uso de animais por outros métodos ou os animais ainda são usados em testes? Qual é a situação disso no Brasil?
Certo. No Brasil, nós avançamos muito com essas resoluções. A indústria de cosméticos foi o primeiro setor que começou a se mobilizar na década de 80 para buscar soluções, porque não se justifica o sofrimento animal em nome da beleza, né? Então, ela se mobilizou muito mais cedo, mas hoje nós ainda temos várias indústrias no Brasil que utilizam modelos animais, né? Então, nós temos as grandes indústrias que já se adequaram, que utilizam métodos in vitro, elas geralmente não utilizam modelos animais, que são as grandes indústrias que produzem grandes volumes de cosméticos, que inovam mais. Essas indústrias, elas não utilizam modelos animais. Mas nós temos mais de 3 mil indústrias cosméticas no Brasil, né? E quando a gente fala de grandes indústrias, nós estamos falando aí de 400 indústrias, 300 indústrias mais ou menos. Mas nós temos um pulverizado de indústrias de pequeno e de médio porte que ainda usam modelos animais, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de orientação, talvez por ser ainda testes talvez mais acessíveis e mais baratos por comparação, né? Mas ainda assim, nós temos muitas indústrias que ainda usam testes que são de qualidade inferior ao que nós temos disponíveis de métodos in vitro não animais com qualidade melhor, sem sofrimento animal. Ainda temos isso no Brasil. Esse é o cenário brasileiro. Na Europa é diferente. A Europa proibiu a utilização de animais, testes em animais, em cosméticos. Mas o Brasil, alguns estados proibiram, mas nem todos proibiram.
A substituição na Europa ocorreu sem prejuízo na qualidade dos testes, é isso?
Não, pelo contrário. Nós melhoramos a qualidade do teste, porque a gente tem mais tecnologia disponível hoje do que tinha há 20, 30 anos atrás. A gente está falando de testes em animais que surgiram na década de 40, na década de 50. E até hoje algumas indústrias ainda usam esses modelos animais. Só que hoje nós temos tecnologias muito mais avançadas que me dão muito mais informações sobre o produto, tecnologias in vitro. E essas tecnologias, quando você aplica na avaliação de toxicidade de um produto cosmético, você garante uma melhor qualidade do produto, você garante que o consumidor final ele vai ter mais segurança na utilização do produto e você também não tem nenhum animal sofrendo em nome da beleza, né? Então, é mais ético, tem maior qualidade, enfim, é muito vantajoso para todos.
Professora, falando do uso de animais em pesquisa, essas resoluções tiveram algum impacto negativo na ciência?
Essas resoluções, elas propõem alternativas. Então, para cada desfecho, que ela regula, ou seja, para alergia, ela está regulando um novo teste para alergia. Ela está oferecendo uma outra opção melhor à existente. Então, não tem desvantagem. Nós temos vantagens, né, de ter regulado a opção de se utilizar uma tecnologia de melhor qualidade. Como eu falei para vocês, muitas dessas tecnologias têm mais de 50 anos que são utilizadas. Então, é um avanço para a ciência e para o consumidor final que vai usar produtos de melhor qualidade.
E em que circunstâncias os animais ainda são necessários para experimentos de pesquisa? Onde não dá para substituí-los?
Nós temos algumas limitações. Quando a gente fala em efeito sistêmico, nós... É interessante, tem alguns pesquisadores, tem um pesquisador que fala que nós não somos um rato de 70 quilos, né? Então, o modelo animal ele não é tão adequado. Mas também nós não somos uma placa de Petri, né? Um sistema fechado que não se comunica, nós não somos uma única célula, né? Geralmente, os modelos in vitro, eles são baseados em tecidos ou isolados, ou células isoladas, ou células num sistema biológico. Então, tudo aquilo que tem comunicação... interórgãos, isso são limitações ainda, né? Então, efeito sistêmico de um produto que, por exemplo, você inala uma substância, mas essa substância não tem um efeito no sistema respiratório, ela vai ter efeito no pulmão, no fígado, por exemplo. Então, medir essa interação, essa dinâmica sistêmica biológica é um pouco mais complexo, mas nós estamos avançando muito nessa fronteira, né? Então, nós temos aí alguns sistemas de microfluídica, sistemas interconectados, que nós brevemente vamos ter soluções para essa limitação também dos modelos in vitro.
Nós estamos conversando com a bioquímica Marise Valadares, professora de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Professora, houve alguma mudança relacionada ao tipo de animal utilizado?
Os principais animais que são utilizados em pesquisa ainda hoje são roedores, né? Então, o grande volume, tanto em ciências da vida de um modo geral, tanto na toxicologia, na farmacologia, a grande maioria dos ensaios são desenhados para roedores, porque são de menor porte, você precisa de menor volume, são de tempo de vida também menor, então você consegue avaliar por todo o tempo da vida desse animal. Então, esses são os animais de mais, sempre foram e continuam sendo os animais mais, em termos de volume, mais utilizados.
Ainda se usam primatas?
Se usam, sim. Em algumas pesquisas, né, ainda se usa, sim. Na área farmacêutica, no desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de vacinas, ainda se usa animais de grande porte.
Mas se tem buscado reduzir isso também, não é isso?
Se tem buscado reduzir, se tem buscado criar condições onde eu conheça muito o perfil de toxicidade rapidamente de uma substância para se minimizar, para reduzir ou para evitar esses tipos de ensaios em animais de maior porte.
Professora, a Lei Arouca, de 2008, foi a responsável pela criação do CONSEA e também das comissões de ética no uso de animais, as CELAs, dentro de empresas e de instituições que trabalham com experimentação animal. O que são as CELAs e como elas funcionam?
Bom, a Lei Arouca foi um marco muito importante na ciência brasileira, porque ela regulamentou muita coisa, inclusive a criação dos comitês de ética. Então, os comitês de ética de pesquisa, que são os CEUAS, comitês de ética de pesquisa animal, todo projeto de pesquisa, todo delineamento de pesquisa, ele deve ser submetido a esse comitê, seja ele de uma instituição pública ou privada ou de uma empresa, e esse comitê vai avaliar, na perspectiva dos 3 R's, se o projeto, né, se o delineamento da pesquisa está adequado quanto à utilização dos animais, está bem desenhado, porque às vezes você vai realizar um experimento com poucos animais, só que aquele experimento ele não foi bem desenhado, quer dizer, ele não está bem delineado. Então, se um experimento não está bem delineado, você no final não vai conseguir responder a sua pergunta, né? Então, aí você acaba utilizando animais sem nenhum propósito, sem nenhuma finalidade bem clara, né? Então, os comitês de ética, eles funcionam também para dar suporte a essas questões quanto ao uso de animais.
O pesquisador sabe que se ele pedir animais além do necessário ou do que é adequado, a comissão vai dizer não, é isso?
Vai orientá-lo a fazer uma escolha melhor para o projeto dele. Eu acho que uma coisa importante no comitê de ética é que não é só uma questão de dizer sim ou dizer não, mas de orientação para o pesquisador. Ou então, ou ele vai estar usando um número de animais que não é adequado, ou ele está usando uma técnica que não é adequada. Então, eu acho que ele tem essa capacidade, né, é muito importante de orientação também.
Nós estamos conversando com a bioquímica Marise Valadares, professora de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Professora, como se pode comparar o desempenho do Brasil ao de outros países na substituição do uso de animais por métodos alternativos? O que falta para a gente chegar no ponto em que outros países já chegaram?
Bom, é muito claro, se você fazer uma análise desses últimos 10 anos, que nós avançamos muito, né? A criação dos CEUAS, essas legislações, a aceitação regulatória pela Anvisa, as normas, mas nós temos grandes desafios, né? Nós temos vários tipos de avaliação, de experimentação, que nós precisamos crescer em termos de tecnologia. Então, para isso, a gente precisa muito de um crescimento sustentado. A gente não tem condição de ficar crescendo em soluço, né? Para isso a gente precisa de capacitar pessoas, nós precisamos de ter investimento sustentado na ciência, na pesquisa, para que a gente possa avançar. O Brasil, como eu falei, ele tem cresceu bastante, mas nós estamos num momento um pouco de estagnação nesse aspecto, enquanto outros países estão buscando, estão tendo investimento, estão buscando outras soluções, né? A gente está se distanciando muito do que está acontecendo fora, mas avançamos bastante nesses últimos anos.
Quem mais se destaca lá fora, professora?
Se você pensar em uso de avaliação, utilização de animais, né, em cosmético, por exemplo, como eu falei, a Europa se destaca muito, está muito à frente, porque ela não usa mais nenhum modelo animal na avaliação, né, tanto de eficácia quanto de toxicidade de produtos cosméticos. Então, isso é um grande marco. Então, eu acho que eu destacaria esses países.
E o que nos falta é também legislação?
Sim, também nos falta legislação. Então, é um avanço, as leis elas vão avançando, né, elas vão demandando mais de outras soluções, e aí é um conjunto de uma engrenagem que vai caminhando. Então, as leis, os investimentos, as tecnologias que são desenvolvidas, as indústrias que passam a incorporar mais todas essas tecnologias, esses testes, esses modelos, gera economia, gera inovação. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, o Brasil, ele poderia inovar mais, né? E se o Brasil resolver inovar muito, né, fazer inovações radicais, cada vez mais ele vai precisar de novas ferramentas para comprovar que aquela inovação que ele está propondo, radical, ela é segura e ela é eficaz. E tudo isso passa pela investigação científica e por modelos biológicos e por modelos animais ou outras ferramentas mais interessantes do que o modelo animal.
Nós conversamos com a bioquímica Marise Valadares, professora da Universidade Federal de Goiás. Para saber mais sobre as mudanças na legislação brasileira e como ela está ajudando a reduzir o uso de cobaias em experimentos científicos, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou as primeiras imagens feitas pelo satélite brasileiro Amazônia 1. São fotos em alta resolução das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, de áreas próximas à hidrelétrica de Sobradinho e ao Rio São Francisco, na Bahia, e de uma reserva na Amazônia boliviana. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra que é completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele foi colocado em órbita no dia 28 de fevereiro. Pouco depois, rastreadores dos Estados Unidos e da Itália detectaram um comportamento anormal. O INPE afirma que não houve problemas e que o satélite opera normalmente. A expectativa é que o Amazônia 1 auxilie na produção de dados para o sistema de detecção de desmatamento em tempo real do INPE, que emite alertas de desmatamento. Ele também será usado para apoiar a atividade agrícola e monitorar as zonas costeiras e desastres ambientais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos da USP concluíram em novembro o protótipo de um exoesqueleto robótico capaz de auxiliar o movimento de membros inferiores de vítimas de acidente vascular cerebral, mal de Parkinson e lesão da medula espinhal. Para explicar como o aparelho funciona, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro mecânico Adriano Almeida Gonçalves Siqueira. Ele é coordenador do projeto e professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado. Eu agradeço o convite para participar do programa e fico à disposição.
Professor, o que é esse exoesqueleto robótico? Como ele pode auxiliar pessoas com restrições motoras?
Bom, o nosso exoesqueleto, ele é um equipamento para auxiliar o caminhar das pessoas. Então, é um dispositivo robótico que tem alguns elos, né, construídos em alumínio, que são acoplados aos membros inferiores das pessoas, né, as pernas da pessoa. E cada uma das articulações, das juntas desse dispositivo robótico tem alguns motores elétricos. E esses motores, eles são comandados por meio de um computador, né, um programa de computador, e eles aplicam determinadas forças, né, aos membros da pessoa com deficiência. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve um acidente vascular cerebral, que é conhecido como derrame, geralmente ele fica com uma deficiência de uma parte do corpo, né, hemiparesia, que a gente fala. Né? Então, ele não consegue levantar a perna necessário, né? O quanto que é necessário para fazer o caminhar correto. Então, nesse sentido, o exoesqueleto, quando é acoplado à perna da pessoa, por meio dos atuadores, né, dos motores, ele ajuda o paciente a completar o movimento que seria o movimento correto de se fazer. Né?
E como ele avalia qual é a força que está faltando para complementar o esforço do usuário?
Então, em cada uma das juntas do exoesqueleto, é um sistema robótico, né? Cada uma das juntas nós temos alguns sensores, né? Então, um sensor que mede o ângulo da articulação, por exemplo, quadril do joelho, né? Ele está medindo ali, a todo momento, quantos graus a pessoa está fazendo, né? E, então, no caminhar normal, geralmente, no quadril, a gente faz uma determinada angulação, né? 20 graus, menos 20 graus, mais 20 graus. Então, pelo exoesqueleto, a gente consegue, por exemplo, perceber que o paciente não consegue fazer 20 graus, ele faz menos. Então, aí, o programa de computador identifica isso e complementa o movimento. Nós também temos, além do sensor de posição, né, de ângulo, sensores de força em cada uma das articulações também, para medir quanto de força o paciente está fazendo. Então, a força para fazer o caminhar, né? Então, também a partir dessa medida de força, a gente consegue regular como que o exoesqueleto atua durante o caminhar para uma pessoa que tem deficiência.
O uso é para fisioterapia, certo? A ideia não é usá-lo para caminhar na rua, por exemplo.
Sim, o nosso protótipo, nós estamos desenvolvendo aqui na USP de São Carlos, é para fins de fisioterapia, né? Então, no mundo, assim, se você pesquisar exoesqueletos, aparecem vários tipos, né? Desde o exoesqueleto que foi desenvolvido para o soldado lá, para ele utilizar na guerra, né? Transportar algum material, né? Até o exoesqueleto, que é a outra ponta, né, dessa linha, seria o exoesqueleto para uma pessoa paraplégica, né? Totalmente paraplégica, que não consegue movimentar as pernas. Então, tem esse tipo de exoesqueleto também, né? No nosso caso, está no meio entre esses dois, né? Quer dizer, o paciente teve AVC, teve lesão, ele consegue fazer um movimento, só que não é de acordo com os padrões normais de caminhada, né? Então, o nosso exoesqueleto entra para a gente fazer a reabilitação do movimento E a partir do uso assim, regular desse exoesqueleto, várias sessões, a gente espera que o paciente consiga fazer um caminhar melhor, né? Recupere o caminhar que ele tinha antes de ocorrer o acidente vascular cerebral, a lesão, né?
Nós estamos conversando com Adriano Almeida Gonçalves Siqueira, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, qual é a vantagem dessa tecnologia em relação às que já existem no exterior e são hoje importadas? Tem uma diferença grande de custo, é isso?
O custo é um dos pontos, né? Os equipamentos que nós temos no mundo, né, que já são comerciais, nós já, inclusive no Brasil, temos alguns exemplares, né, em São Paulo, né, na rede Lucy Montoro, né, no, na ACD, tem alguns equipamentos que fazem esse tipo de reabilitação. Mas o custo deles realmente é muito alto, né? E então a ideia nossa, no primeiro momento, é baratear esses equipamentos para serem utilizados aqui no Brasil, né? Mas nós também fazemos estudos, né, de pesquisa, de novas estratégias de controle desses equipamentos, né? Assim, no sentido de, por meio desses sensores, né, que eu mencionei anteriormente, conseguir identificar mais precisamente qual a deficiência que o paciente tem durante o caminhar, né? Então, aí já entra mais na parte científica, né, do nosso trabalho, que é tentar identificar de forma mais precisa como o paciente está realizando o movimento, né? E que tipo de padrão ele está usando, qual é a maior deficiência dele. Se está no período que ele põe o pé no chão, no período que ele está com o pé levantado, né, no ar. E aí a gente consegue identificar isso e atuar de forma mais precisa durante o caminhar, né?
Em que etapa está o desenvolvimento desse exoesqueleto?
Bom, esse projeto, o laboratório em si, ele começou já faz uns 15 anos, né, que a gente vinha desenvolvendo alguns dispositivos para reabilitação menores, né. Esse projeto em si começou em 2014 e final de 2019 nós tivemos um primeiro protótipo. Esse primeiro protótipo, final de 2020 nós apresentamos para o público, né, e já fizemos testes até o final de 2020 com pessoas saudáveis, né, pessoas hígidas, que a gente fala, né, pessoas saudáveis que têm condição de caminhar normalmente, né. A previsão era que nós iniciássemos os testes com pacientes ainda em 2020, né? Mas por causa da pandemia a gente teve que adiar um pouco. Então a previsão nossa é que durante esse ano agora, 2021, a gente comece a fazer alguns testes com pacientes, né, se a pandemia permitir, né? Mas mais para o segundo semestre, né?
E aí, quais são as etapas regulatórias? Como isso vai funcionar?
A autorização para o comitê de ética, nós já encaminhamos, né, para fazer os testes. Já foram analisadas esses pedidos, né? E foram aprovados já, né? Já estão aprovados. O que está dificultando mesmo nosso trabalho é a pandemia, né, no momento.
Nós estamos conversando com Adriano Almeida Gonçalves Siqueira, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, os testes feitos até agora mostram que o equipamento é seguro. Ele é confortável para o usuário?
Sim, os primeiros testes nós tivemos, né, foram realizados aqui pelos nossos alunos, né, eles mostraram que o equipamento é seguro, né, a gente consegue fazer caminhadas sobre a esteira de forma apropriada, né, os sensores estão funcionando perfeitamente, o sistema de controle também funciona, né. Como é um primeiro protótipo, nós temos algumas questões ainda a serem resolvidas com relação à melhor forma de acoplar o exoesqueleto com a pessoa, né, em si, com o paciente. Também temos algumas questões relacionadas com a compensação do peso, né, do exoesqueleto. É um equipamento mecânico, né, de alumínio, né, mas ele tem um certo peso, né? Então a gente tem de alguma forma compensar esse peso, para que não interfira direto, o peso do exoesqueleto não interfira durante a caminhada do paciente, né?
Qual é o peso, professor?
Em torno de 20 quilos, né, com todos os equipamentos, né, em todos os sistemas acoplados, né?
Mas isso é comum para esse tipo de equipamento, não é?
É comum, sim, né? É comum para esse tipo de equipamento, né? Mas os equipamentos que têm disponíveis comerciais para reabilitação, que utilizam esteira, eles têm sistemas de suporte também, de peso, né? Compensação de peso. Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem, estamos desenvolvendo, pretendemos melhorar para que fique mais confortável para o paciente na hora de realizar os experimentos. Né?
Professor, é comum essa convergência entre a robótica e a fisioterapia ou esse é um movimento que está crescendo agora?
É, os primeiros equipamentos de robótica aplicada em reabilitação, fisioterapia, eles começaram a aparecer ali no começo de 2000, né? No ano 2000. Então, os primeiros que foram mais avançados são equipamentos para reabilitação dos membros superiores, né? Os braços, o braço, né? Ombro, cotovelo e a mão, né? Que também geralmente são associados com jogos de videogame, né? Esses estão bem avançados, já foram até comprovados, né, por meio de estudos, que são eficazes. Né? Agora, os equipamentos para reabilitação dos membros inferiores, para caminhada, eles começaram a ser mais utilizados no final da primeira década, né? Até 2010. Então, tem aí, vamos colocar que tem 10 anos que eles estão no mercado e estão sendo testados. Né? E ainda estão sendo feitos vários estudos para comprovar a eficácia desse equipamento, desse tipo de equipamento, com relação à terapia tradicional, né? Que é feita por fisioterapeuta. Né? Mas eu queria mencionar a questão do fisioterapeuta é que a robótica ele não vem para eliminar o fisioterapeuta. Né? Ao contrário, né? Ele vem para auxiliar o fisioterapeuta durante a sessão de fisioterapia. Né? Então, é um equipamento a mais que o fisioterapeuta vai ter para ajudá-lo na recuperação do paciente. Né? O contato com o fisioterapeuta é muito importante para qualquer tipo de reabilitação. Né?
Nós estamos conversando com Adriano Almeida Gonçalves Siqueira, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, nós falamos do trabalho dos especialistas em robótica, o senhor é professor de engenharia mecânica, tem também os fisioterapeutas, e foi preciso também desenvolver um algoritmo para medir a dificuldade de cada paciente. Que profissionais estão participando do desenvolvimento de um equipamento como esse? Quanta gente diferente teve que conversar para chegar a esse resultado?
Sim, aqui no nosso grupo, nós temos alunos da engenharia mecânica, né? Que é do próprio departamento, alunos de engenharia mecatrônica, que estão mais relacionados com a parte robótica, temos a engenharia elétrica, engenharia de computação, né? Ciência de dados também, que a gente usa bastante na criação desses algoritmos e na inteligência que a gente utiliza para identificar as características do paciente, né? Então, a gente usa muito a parte da computação, né? Então, tem muitos engenheiros de computação trabalhando aqui com a gente. E, claro, a gente tem uma parceria grande aqui com a Universidade Federal de São Carlos, um curso de fisioterapia, né? Então, tem vários professores lá, alunos, que também colaboram com o nosso grupo, identificando os pontos, né, que são relacionados com a fisioterapia.
Nós conversamos com o engenheiro mecânico Adriano Almeida Gonçalves Siqueira, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Para saber mais sobre o exoesqueleto que auxilia o movimento de pessoas com mobilidade reduzida, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.